Nós somos novamente gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite para adorar e contemplar a Palavra de Deus novamente e permitir que o Senhor fale novamente conosco. Ainda é o tempo da graça, ainda Deus fala conosco através de Sua Palavra, ainda podemos nos aprofundar naquilo que Ele diz, nos deixar corrigir e nos deixar abençoar da riqueza da Sua graça. Não sabemos quanto tempo ainda, mas uma coisa sabemos, que o tempo é curto, que é mau, que é sério, e por outro lado, que é glorioso para todos aqueles que são chamados por Deus, perdoados por Ele e guiados por Ele. O irmão Rus já mencionou que estarei partindo amanhã de viagem, amanhã de manhã, e visitarei a Malásia, a Indonésia, as Filipinas e Singapura, na fé e na confiança que Deus abençoará seu povo e que ainda pessoas serão chamadas para fora, ouvirão sua palavra e serão preparadas para o grande e glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Quando os cantores mencionaram os homens de Deus na segunda música, naturalmente tive que me lembrar de que todos eles tiveram que seguir o caminho determinado para eles, e nenhum deles pôde escolher seu próprio caminho. Todos eles tinham um caminho prescrito, por assim dizer, pelo qual Deus os conduziu. E se olhamos para o final, isso é sempre o mais importante. Deus diz em algum lugar, olhe para o fim deles. E se deixarmos de lado todo o período e olharmos apenas para o início e o fim, então ambos foram maravilhosos. E o final é ainda mais maravilhoso do que o início. Mas onde não há começo, também não pode haver um fim. Assim, Deus precisa fazer um início em nossa vida, uma continuação, e pela graça, Ele também levará ao fim. É naturalmente mais fácil cantar do que passar por essas coisas. Quando nosso Senhor estava no jardim do Getsemane e lutou de tal forma que seu suor caiu no chão como gotas de sangue, Ele disse, ó, como estou ansioso e como desejaria que esse cálice passasse por mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Assim, não podemos dizer de outra forma, a não ser que a vontade de Deus seja feita. E às vezes, Deus nos conduz por caminhos estranhos que nós mesmos não seguiríamos de forma alguma por nós mesmos, que sequer entendemos, mas mesmo assim nós temos uma concordância interior com tudo o que Deus faz e sabemos que Ele é poderoso e forte para ajudar e conduzir tudo de uma forma gloriosa. Não ouvimos palavras de homem, mas palavra de Deus. E as promessas de Deus permanecem, elas não vacilam eternamente. Sangrando, Jesus selou o que Ele prometeu em Sua palavra. Nós lemos aqui nessa palavra, do Salmo 105, lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. Percebemos precisamente que na última está escrito exatamente do que na primeira. Uma aliança feita com Abraão, um juramento feito a Isaac, um estatuto confirmado a Jacó, mas todo Israel foi levado de volta a essa aliança. E isso é o poderoso e o maravilhoso. Nós sabemos que Deus fez aliança com Abraão e confirmou com Isaac, continuou com Jacó, e depois, quando Israel foi chamado à existência, Moisés se levantou e conduziu todo Israel ao Monte Sinai, até o fechamento da aliança, até o dia em que o mesmo Deus que apareceu a Abraão, que ele tinha feito a promessa e a aliança fechado com ele, esse Deus, o único verdadeiro Deus que existe, desceu no fogo no Monte Sinai e deu essa aliança ao povo de Israel pela graça. Portanto, assim como a aliança foi jurada a Abraão, mais tarde também foi jurada a todo o povo de Israel, e no meio tempo o juramento a Isaac, o estatuto confirmado a Jacó e a Israel como uma aliança eterna. Nós sabemos que sempre houve promessas associadas a isso. Tudo o que Deus faz está vinculado a promessas, e essas promessas desencadeiam a fé, e a fé cumpre as promessas. Essa é a coisa. Deus fala por meio de sua palavra, ele dá promessas, nós as ouvimos com fé, e a fé leva ao cumprimento das promessas. Então está aqui, alguns versículos adiante, de José, está: não toquem nos meus ungidos e não machuquem os meus profetas. Então, quando ele chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. Até o tempo em que chegou a sua palavra de sabedoria e a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de todo os seus bens. Sim, essa é uma palavra maravilhosa. Deus mudou o seu destino e cumpriu sua palavra e concedeu bênçãos pela graça. Esse é o meu desejo mais profundo, eu creio, de todos nós. Nós temos somente um desejo em nossos corações, que consiste que Deus chegue ao seu direito. E se o final for bom, então tudo será bom. Então, a calúnia valeu a pena, o ser lançado na cova valeu a pena, a prisão valeu a pena, e então tudo é esquecido. Se Deus, no fim, cumpre sua promessa e deixa cumprir-se a profecia e o cumprimento estiver presente, então tudo estará bem. E assim será também conosco, porque Deus é e permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo, mas ele tem que e está sempre com suas palavras. Hoje eu gostaria de ler brevemente das Santas Escrituras, em seguida de um sermão após a abertura dos selos, um sermão do irmão Branham, e eu penso que lá que estão é tratado de alguns desses homens de Deus, e só podemos aprender, porque o que Deus fez com eles, ele quer fazer com você e comigo. As Santas Escrituras estão aí para que possamos aprender delas. Em Mateus capítulo 12, do versículo 15, está escrito, Mateus 12, a partir do versículo 15, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Quando pensamos nisso, ou quando penso em sair para levar a palavra do Senhor às nações, então essa passagem bíblica é um grande conforto. O Senhor veio para tornar conhecido o direito nessa terra, para oferecê-lo às pessoas. E aqui está escrito: Eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem se compraz o meu coração. Nós sabemos que Jesus Cristo também foi descrito como um servo. Vocês podem ler sobre isso em Isaías 42, vocês podem ler sobre isso em Atos, provavelmente no capítulo 4, quando a congregação primitiva orou, eles também se dirigiram a ele nessa forma e pediram ao Senhor que o Senhor estendesse o seu braço. Deve estar em Atos dos Apóstolos 4, Atos 4, versículo 29, talvez já a partir do 27, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho, Jesus. Como dito, nós poderíamos especialmente ir ao profeta Isaías para constatar de que forma Jesus foi mostrado na profecia em seu ministério como servo. E ele disse naquela época: não vim para ser servido, mas para servir. Ele foi esse servo de Deus, em quem Deus estava plenamente satisfeito, e portanto também você em mim. Ele foi o Filho de Deus para que você e eu pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele foi sumo sacerdote para que você e eu pudéssemos tornar sacerdotes. Ele foi rei para que nós pudéssemos ser reis. Ele se tornou tudo primeiro para que nós pudéssemos nos tornar tudo pela graça. Pois em Cristo, Deus nos transformou naquilo que estávamos destinados a ser desde a eternidade. E, portanto, também essa palavra e a formulação maravilhosa, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Assim como ele foi, todos os seus servos também serão. Sem gritar, sem brigar, sem discutir, mas proclamando o glorioso evangelho, proclamando a gloriosa promessa de Deus, proclamando a gloriosa palavra que Deus revelou. O Senhor nunca foi ouvido gritando ou discutindo, como diz aqui, ele não gritará e ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Muitos ouviram pregar, mas ninguém o ouviu gritar. Ninguém o pegou brigando. Não, ele apenas disse, está escrito, e se defendeu com a palavra de Deus. Ele não brigará, nem gritará. Vocês sabem que onde há brigas, logo há gritos. O primeiro é o precursor do segundo. E então, já podemos contar que continue adiante até o infinito. Não contenderá, nem clamará, nem gritará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. E ele não quebrará uma cana dobrada, nem apagará um pavio fumegante até que tenha executado a justiça de forma vitoriosa. Essa palavra vitoriosa simplesmente faz parte. Ele é o vencedor do Gólgota e ele guia sua causa vitoriosamente adiante. Ele a conduz até o fim e ele não vai parar até que todos os seus inimigos tenham sido postos ao escabelo de seus pés e a sua justiça e a sua causa tenham sido vitoriosamente cumpridas pela graça. Nisso cremos de todo o coração. Então, essa frase maravilhosa, e em seu nome os gentios depositarão sua esperança. Já aqui, não quero sequer entrar em detalhes do ensinamento, mas o Senhor Jesus não acabou de prever isso. Não sigo o caminho aos gentios, eu vos envio somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês podem ler isso no capítulo 10. E aqui ele diz, em seu nome os gentios depositarão sua esperança. Não uma contradição, tudo no seu devido tempo. Primeiro o povo de Israel, depois a conclusão com eles, depois as nações, a conclusão com eles, e depois de volta ao povo de Israel. Tudo, tudo repartido e tudo procede de acordo com o glorioso plano de salvação de Deus. Foi exatamente isso que Tiago disse quando deu essa explicação em Atos 15. E exatamente isso que ele disse aqui. Atos 15 deve ter sido onde esses irmãos se reuniram. Sim, Atos 15, a partir do versículo 13. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Não é maravilhoso o fato que esses homens de Deus foram guiados de tal forma pelo Espírito, orientados, iluminados, que eles sempre foram capazes de dividir a história da salvação de uma forma que agradasse a Deus. Está aqui no versículo 17, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, ou que são o meu povo, diz o Senhor, que faz isso. Ele não apenas falou, ele também é que faz isso. Os gentios depositarão sua esperança nele. E Tiago, ele veio e disse, todos os profetas concordam com isso, que Deus reuniria um povo das nações e depois voltaria e reconstruiria o tabernáculo de Israel, a casa de Davi. Nós vemos tudo isso se concretizando de forma maravilhosa diante de nossos olhos. Aqui também os gentios que são o meu povo, diz o Senhor, que faz isso. E nós queremos ser uma parte disso, o que Deus cumpre. Nós não queremos ser encontrados nos próprios caminhos, nossas próprias ações, nosso próprio pensamento. Nós queremos fazer parte do plano de salvação de Deus. Queremos nos deixar encaixar, encontrar nosso lugar por meio da graça de nosso Deus, para que também nós possamos pertencer àqueles que chegarão à perfeição. Após isso, apenas somente esse curto versículo, o versículo 18, como foi revelado desde a eternidade, da eternidade, o conselho de Deus não foi dado apenas há 4, 5 ou 6 mil anos atrás, mas desde a eternidade, como foi revelado desde a eternidade. Deus nos escolheu desde a eternidade, Ele viu Abraão desde toda a eternidade, Ele viu Isaac e Jacó, Ele viu o fechamento da aliança, Ele viu todo o curso da história humana e o proclamou em sua palavra até o último juízo, até o novo céu, a nova terra, antes do reino milenar, tudo proclamado em sua palavra. Quando examinamos as Santas Escrituras, então não podemos deixar de ser fortalecidos em nossa fé para confiar em Deus novamente de forma plena e completa. E se o céu e a terra arderem e as colinas e montanhas aparecerem, aquele que crê descobrirá que sua palavra permanece verdadeira para sempre. Os apóstolos não falaram sobre si mesmos e eu fico feliz em ver quanto mais eles falavam, mais eles voltavam à palavra de Deus. E se desse o trabalho de verificar se Paulo, quando se referiu aos profetas nas epístolas aos romanos, e em particular na carta aos hebreus ou nas cartas de maneira especial, aqui eu me alegro com Tiago, que ele entrou tão maravilhosamente nas Santas Escrituras, no que os profetas haviam predito de antemão. Sim, o que Deus anunciou por meio de sua boca. E nós somos sinceramente gratos por isso. Para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todas as nações que são o meu povo, diz o Senhor que faz essas coisas, como foi revelado desde a eternidade. Todos nós podemos depositar nossa esperança e confiança nisso e não seremos envergonhados. Aqui nós lemos, Ele não quebrará a cana dobrada, nem apagará o pavio aceso que fumega, até declarar fielmente a vitória. Sim, aquilo que Ele decidiu desde a eternidade, isso Ele executa, e não apenas forçadamente e dificilmente, mas gloriosa e maravilhosamente, vitoriosamente, Ele executa para a honra e o louvor de seu glorioso nome. Então, aqui em Mateus capítulo 9, essa palavra, se pensamos na colheita e na proclamação do Evangelho, quero dizer agora, espiritualmente falando, da colheita, então, aqui está em Mateus 9, a partir do versículo 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para o seu campo de colheita. Vocês percebem o que a Escritura diz? Ele foi tomado por uma profunda compaixão. Ele viu as multidões. E então, ele falou aos discípulos, mostrou-lhes a colheita e disse, a colheita é grande, mas o número de trabalhadores é pequeno. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para o seu campo de colheita. E vocês sabem o que aconteceu diretamente em seguida, antes que eles percebessem, ele já os havia chamado pelo nome e os enviado para a colheita. Eles não precisaram orar por muito tempo, como diz o versículo seguinte, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Em seguida, eles são listados a quando a hora de Deus chega, quando é o Senhor que está prestes a fazer algo, então não precisamos mais esperar. Até lá, às vezes temos que esperar bastante tempo. Nossa paciência quase chega ao fim. Mas quando chega a hora de Deus, então o esperar acaba. Então ele começa a agir. Então ele começa a chamar. E depois ele envia. Sim, então ele revela o seu poder e sua glória. E ninguém pode detê-lo. Que Deus possa nos fortificar na fé e nos ajudar a todos. Há muito a ser lido aqui nessa pregação, como eu disse, é aqui onde está o episódio Paulo, um prisioneiro de Cristo, uma pregação que todos nós conhecemos bem. Esse Paulo deve ter escrito a Filemão, eu creio que foi a ele quem ele escreveu. Eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, enviamos saudações ao amado Filemão, nosso cooperador e assim por diante. Ele se descreve como um prisioneiro. Vocês conhecem o sermão? Aqui o irmão Branham pede diretamente na oração: perdoe nossos pecados, castigue-nos com o teu espírito e tua palavra, Senhor, para que possamos nos treinar para sermos servos obedientes na vontade de Deus. Eu vou ser bem sincero. Eu não sabia que ele iria essa passagem aqui. Eu não conhecia nada desse texto aqui. Aqui está a palavra servos. Senhor, para que possamos nos tornar servos obedientes, treinados para sermos servos obedientes à tua vontade. Lembremos-nos e tentemos imaginar em nosso coração o que os primeiros cristãos fizeram. Que tipo de pessoas encontraríamos se encontrássemos aqueles que tiveram contato pessoal contigo? Sim, essa é a questão. Aliás, um pensamento maravilhoso. Se tivéssemos conhecido pessoas que tiveram contato com o Senhor Jesus quando ele andou naquela terra sobre a terra, que tipo de pessoas teríamos lá conhecido? E o irmão Brando diz aqui, como os seus rostos devem ter se iluminado com fé e alegria. Sim, mas então chegamos à questão muito séria. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. As pessoas que andaram com ele naquela época devem ser exatamente as mesmas que andam com ele hoje. E vice-versa. Na verdade, deveria ser 100% igual. E voltamos ao início de novo e podemos, de fato, esperar na fé ou contar que seja assim. Que nós possamos nos tornar pessoas que estão com o Senhor, que têm uma conexão com Ele, como é dito aqui, que estiverem em contato pessoal contigo. Como seus rostos devem ter se iluminado de fé e alegria. Ó, então isso me deixa envergonhado. É isso mesmo. Você disse aleluia? Eu espero que não, meu irmão. Você realmente conseguiu fazer isso? Mas como seja, aqui está escrito como os seus rostos devem ter se iluminado com fé e alegria. Sim, eu creio também. Eu creio que as pessoas que foram chamadas pelo Senhor, que elas vivenciaram algo que ninguém podia tirar delas. Eles podiam tirar tudo que era deles, os bens, podiam tirar tudo que era deles. E aconteceu um dia que os discípulos, talvez até foi Pedro, e que disse: Senhor, o que acontecerá conosco agora? Deixamos tudo o que tínhamos na terra e assim por diante. o que receberemos em troca? E o Senhor já lhe disse que tudo lhe será dado nesta vida e também na vida futura. Aqueles que tiveram contato pessoal com ele, como eles devem ter ficado radiantes de fé e alegria. Vocês sabem que eu sou a última pessoa que pode ler isso aqui no momento, mas o que está escrito aqui eu tenho que ler. Se isso me convém ou não, se meu rosto esteja radiante ou não, no meu coração me regozijo e sei, como já lemos, que Deus levará sua causa adiante vitoriosamente pela graça. Aqui está adiante como sua vida deve ter sido a palavra viva de Deus. Cartas reais, escritas, que eram lidas por todas as pessoas enquanto elas andavam entre o povo. Ó Deus, conceda-o mais uma vez. Aqui, nesse mais uma vez, vem algo muito poderoso que é expresso. O irmão Branham mencionou brevemente os primeiros cristãos aqui. Que tipo de pessoas elas eram? Elas tinham ligação, comunhão com o Senhor. Como elas devem ter brilhado, como sua fé deve ter estado presente depois suas vidas, como a palavra de Deus foi vivida por meio delas e assim por diante. E então está aqui, ó Deus, conceda-o mais uma vez. Esse mais uma vez vá para o nosso coração e então tudo mais se seguirá. Mas realmente assim que acontece, irmãos e irmãs, que Deus primeiramente nos tem que dar um anseio, um desejo no nosso coração antes de satisfazê-lo. Isso nós temos que compreender. Se não tivermos anseio e desejo por essas coisas, nunca as obteremos. Nós podemos envelhecer como Matusalém, mas nada acontecerá, a menos que desejemos e peçamos a Deus com fé, então Ele o fará, e não antes. E eu penso que essas coisas devem ir aos nossos corações, a mim, a você, a todos nós. Mas não que fiquemos desanimados, mas como foi dito aqui nessa oração, ó Deus, conceda-o mais uma vez. Conceda-o mais uma vez que haja pessoas na terra que tenham comunhão com Jesus Cristo, uma ligação pessoal, que vivem com Ele, que caminham com Ele. Por meio de suas vidas, a vida dEle pode ser revelada aqui. Por meio de cujas vidas o ministério da sua palavra pode ser confirmado. Pessoas que buscam o coração de Deus e podem ser usados por Ele. E em seguida está, e quando as coisas que Ele indica por meio de profecias e que Ele disse que faria de maneira perfeita, então acontecem exatamente como Ele disse que aconteceriam. Então, mesmo assim, continuamos sentados assim, meio sem nos mover, como se estivéssemos nos perguntando se eu poderia ter sido pensado nisso, se a congregação poderia ter sido pensada nisso, ou se realmente eu estou incluído. Eu penso que eu, no domingo de manhã, tentarei falar sobre alguns desses pontos principais, o que nos pode esclarecer um pouco. Aqui o pensamento é que a profecia bíblica foi anunciada e que ela foi cumprida, e mesmo assim as pessoas estavam sentadas lá, mas nós estamos sentados de certa forma aqui, inertes, sem mexer, como se estivéssemos nos perguntando se isso de fato está se referindo a nós. Sentamos lá, observamos tudo e continuamos sentados. Nada mais parece que nos agarre, nos pega, nos prende. E essa é a minha aflição, e eu creio que é a aflição de vocês também. Nós ouvimos nos últimos dias como Deus abençoou, salvou, curou, libertou. Mas quem ainda está dominado? Quem agradeceu a Deus por isso? A quem isso chegou sequer na mente? Nós aceitamos todas as bênçãos e pensamos, ah bem, então voltamos ao negócio de todo dia. Nós temos que compreender que todas as coisas não são uma coisa natural, óbvia, mas que devemos agradecer ao Senhor por isso. Em seguida está aqui outro ditado que devemos incluir aqui é, veja, quando eles se divertem sobre a congregação, na verdade, não estão zombando da congregação, mas de Jesus. Por que você está me perseguindo? Como Paulo, com toda a sua inteligência, poderia crer que esse grupo que ele estava perseguindo era exatamente o próprio Deus a quem ele dizia servir? Vocês conhecem o contexto. Saulo estava a caminho de Damasco, perseguindo os crentes, e o Senhor apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguiu os filhos de Deus, o Senhor estava na glória, mas a saudação foi: por que me persegues? Aquilo que fizesse a um desses mais pequeninos que creem em mim, a mim o fizesse. Cristo passou a residir em nosso coração por meio da fé. O que você faz a um crente, você faz a Cristo. E não vamos enganar. Aqui nesse sermão, o irmão Branham deixou o assunto muito claro. Ele enfatiza: por que me persegues? Isso o Senhor disse a Saul, e Saul estava pronto e disse: é claro. Ele pensou: um minuto, a quem estou perseguindo? Alguém lá em cima ou as pessoas aqui embaixo? Ele seguiu as pessoas aqui, e ao mesmo tempo, o Senhor que está lá em cima, que aqui as comprou aqui e pagou pelo seu sangue como resgate por elas, e realmente o chamou para fora e também os abençoou. E então está aqui adiante, eu tenho que me apressar. Agora, o irmão Brandes, você refuta o que você disse no domingo, que você esperou todo esse tempo. Lembre-se de que foi o Espírito Santo que falou comigo lá na estrada e disse: eu estou enviando você de volta para o meio dos doentes e sofredores. É obediência ao Espírito Santo? Claro, eu não saí antes que ele dissesse para que eu saísse. Eu esperei pelo assim diz o Senhor, até receber o assim diz o Senhor. Agora vejam, isso é outra coisa. Aí está a diferença. E então ele continua a falar das palavras de Paulo. Vamos dar uma olhada no caráter de Moisés. Ele nasceu como libertador e sabia que havia nascido como libertador. Antes de eu falar algo sobre Moisés, eu gostaria de fazer essa declaração, que Deus sempre tem que pegar um homem que deseja sinceramente servi-lo para tornar-se um prisioneiro dele. Um homem tem que abandonar todos os seus próprios esforços, tudo o que ele é, tudo, sua vida, sua alma, seu corpo, sua vontade, suas aspirações e tudo o mais. Ele tem que desistir e tornar-se completamente prisioneiro de Cristo, que é a palavra, para então servir a Deus. Aqui, um grande número de coisas são contadas aqui. E eu penso que isso certamente não afeta apenas as pessoas que pregam, mas afeta a todos nós. De fato, nós formamos o corpo do Senhor e não podemos nos excluir e dizer: ah, isso não me diz respeito. Não, nós todos somos parte da causa. Como pode não ser a sua causa quando você é a própria causa? Vós sois a obra criada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não somos apenas uma obra, nós somos sua obra, e a sua obra está em nós, e nós estamos nele, e ele em nós. Nós nos tornamos parte da palavra, nós nos tornamos parte dele mesmo, e aqui nos é dito como isso tem que acontecer para que nos tornemos um prisioneiro de Cristo. Aqui está escrito: Deus está à procura de prisioneiros. Ele sempre fez isso. Vocês podem acompanhar isso nas Escrituras. Um homem tem que se tornar um prisioneiro de Cristo acima de tudo mais. Essa é uma palavra muito séria, mas ela me afeta mais do que a qualquer um de vocês. Mas agora é o seguinte: você sabe que Deus chamou a Moisés. O irmão Brana explica brevemente que ele já anteriormente fez algo, ele chega às suas expedições de cura e assim por diante, e agora está aqui. Veja o que fizemos. Nós matamos um egípcio. É isso mesmo. Isso Moisés fez. Todos vocês sabem disso, não sabem? Nós tentamos. Nós nos esforçamos. Nós pagamos. Nós lutamos a noite inteira em reuniões de oração até que a nossa voz falhou, tentando trazer algo à tona, e fazer todo tipo de coisa, e percebemos que foi um fracasso total. Nós temos que voltar para o deserto. Isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Aqui, o irmão Branham diz sobre Moisés que ele foi para efetuar a libertação. Matou o egípcio, enterrou rapidamente, enterrou na areia, depois foi embora. E agora ele está comparando já o seu ministério naquela época e ainda hoje com o que está acontecendo. Ele diz, o que temos ou o que restou? Nós tentamos, nós trabalhamos, forçamos, nós pagamos, nós labutamos a noite toda em reuniões de oração, até a nossa voz falhar, tentando fazer algo aparecer, e assim por diante. Então, ele constata que foi um fracasso total. O que aconteceu? O que aconteceu? Amados, eu penso que está certo isso. Nós podemos lutar, implorar quanto quisermos, até que a nossa voz fale. E também nós mesmos fracassamos, a menos que nós permitamos entrar em total concordância com a palavra de Deus. A única maneira de ser abençoado por Deus é estar em concordância total com sua palavra. Não há outra maneira para que o Espírito de Deus opere. E o mesmo acontece com o falar de Deus. O falar de Deus e o agir de Deus estão ligados. Faça-me concordar com a tua palavra, para que teu espírito, em concordância com a tua palavra, através de mim, possa operar. Creio em mim. Deus quer se revelar. Deus quer se deixar conhecer. Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Ele fez sua aliança. Ele deu um juramento, estabeleceu estatutos e tudo mais. Exatamente como vimos de Abraão, Isaac e Jacó. E também vimos tudo isso no Novo Testamento. Mas é assim que Deus tem que nos ajudar. Aqui o irmão Brana disse, e eu cito, vejam, o homem morto e que estava fedendo, era a última, única coisa que ele podia apontar como um sucesso de 40 anos de treinamento, um egípcio morto, fedorento e em decomposição, deitado ali. Então ele diz, é mais ou menos assim que está acontecendo hoje. A única coisa que podemos nós apontar depois desse suposto reavivamento que passou por aqui é um bando fedorento de membros da congregação que não sabem mais sobre Deus do que um índio lá de uma noite egípcia, um hotentote. Vocês podem usar aqui e reconhecer a linguagem grosseira de Mombrana. Ele era um homem de Deus, ele foi de fato um profeta de Deus. E quem não sabe disso ainda deveria saber. Ele foi um dos maiores homens de Deus que já passaram por essa terra. Com uma missão direta, com um chamado direto, uma vocação que quase ninguém na terra teve. E então ele diz aqui, depois de tudo, que após tudo isso, só ficou isso para trás. Eu quase não posso reler uma vez mais, mas é assim realmente que acontece, porque é assim que disse a boca do Senhor, pela sua boca. E é por isso que teve que vir um fim, para que um novo começo pudesse acontecer, um começo com Deus, um começo tão completo que coloca a sua e a minha vida em harmonia com Deus, que coloca todos nós em concordância com a sua palavra, que entremos no mesmo passo, que criamos a mesma coisa, vencemos a mesma coisa, que sigamos adiante com o nosso Deus. Não podemos parar por aqui e dizer sim, e mais não resta mais, esse não foi o fim. Depois veio a maravilhosa retirada do povo de Israel, porque esse único egípcio morto foi apenas o período intermediário. Foi o fim dos 41 anos, depois vieram os 40 anos seguintes. Então podemos estar despreocupados. Isso foi o tempo intervalo. E aconteceu aqui como lemos aqui. Mas só então depois veio o jogo, realmente, e ele começou. E os gols foram marcados e a bênção de Deus foi revelada. Aqui está escrito, no final, ele não conseguia nem mais falar. Um eleito prisioneiro, um profeta eleito, assim como Paulo foi eleito. Moisés foi o libertador eleito, e por fim, Deus tinha o seu súdito eleito, mesmo como seu prisioneiro. Ó, aleluia! Sim, essa é a coisa. Eu não tenho outro desejo nessa noite, a não ser que Deus possa fazer de mim e de vocês tais prisioneiros como esses. Que nós temos que passar por certas coisas, isso é claro. Mas que essas coisas cumprem também um propósito, isso também é claro. Elas não podem ficar sem significado ou sentido. Deus não permitirá absolutamente nada, a menos que tenha um significado, um propósito a cumprir na sua vida e na minha vida. Está aqui, mas antes que a sua visão pudesse ser completamente realizada, ele teve que se tornar um prisioneiro. Está falando de José. Então, ele se tornou um governante. Quando ele saiu de sua prisão e se tornou um prisioneiro da palavra, a ponto de só poder dizer o que Deus colocava em sua boca, então Deus agiu por meio dele. E é exatamente isso que nós queremos. Não longas pregações, mas falar o que Deus quer falar justamente no momento que deixemos Deus falar para que ele possa agir. Se não deixamos Deus falar, não deixaremos Deus também agir. Quando nós falemos, causamos nós o impacto. Quando Deus fala, Deus age. É tão simples quanto isso, a tabuada. Portanto, devemos realmente nos colocar à exposição do Senhor e dizer, Senhor, já lemos aqui, no Salmo 105, o irmão Branham se refere nessa pregação a ele. O que foi isso? Ele teve que correr caminhos tão difíceis para, no final, ser um abençoado do Senhor. E todo o povo veio e ele distribuiu o alimento. E creio, certamente, ele não sentiu lá nem um pouquinho exaltado. Ele sabia que Deus havia feito isso com ele, que isso não era sua obra. Ele apenas agradeceu a ele por isso, nada mais. E também nós faremos isso pela graça. Eu cito, assim, o prisioneiro, o amado de Cristo é dotado de poder por seu rei, que é Cristo. Amém. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a esse monte, ergue-te, e não duvidar em seu coração, mas crer que se cumprirá o que ele disser, isso se cumprirá para ele. Se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vós, se vocês estiverem sujeitos a mim, e ele e sua palavra foram os mesmos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se tornou carne, e habitou entre nós. O mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se permaneceres em mim, vejam, permaneceres em mim. Observe que antes dele sair, ele teve que ser trazido para fora. Aqui está de fato a palavra ser barbeado. Algumas coisas precisam ser raspadas antes que ele pudesse encontrar com seu rei. Então ele continua dizendo aqui, um momento, sim, para que o poder de Cristo possa ser revelado, eles precisaram primeiro ser barbeados e para que pudessem ser apresentados a ele. Sim, é claro, fazer a barba primeiro e depois se apresentar, mas vocês sabem como Deus faz isso. Às vezes Deus faz isso com uma lâmina que não está muito afiada, mas às vezes ele leva para o deserto para fazer isso, para barbeá-los, raspá-los, depois ele traz ungidos novamente para fora, para que possam cumprir o propósito para o qual os designou. E vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Irmão, nós estamos no fim dos tempos, portanto, Deus pode fazer o que ele quiser. Ele pode pegar um, depois pode colocar no deserto e raspá-lo. No momento, não preciso me barbear, mas o que Deus está para fazer, nós não sabemos. Às vezes, assumimos muitas coisas, não sabemos exatamente o que Deus tem em mente. Mas antes que percebamos, ele se revelará e confirmará a sua palavra. Mas como eu disse anteriormente, antes que Deus possa responder, é preciso que surja uma fome em nós para que nós tenhamos um desejo, um anseio. Não estou falando de gritar a noite toda, mas é um desejo, um anseio para Deus, para que ele possa revelar. E eu, que eu chego a palavra que me fez lembrar de Mateus 10 ou Mateus 9. Vejam o que Deus penso que fará. Então ele diz, deve fazer e fará nos últimos dias. Encontrar uma ferramenta para a colheita. Ele precisa encontrar uma ferramenta para debular a eira. Todo agricultor sabe, ele precisa ter as ferramentas necessárias para isso quando inicia a colheita. Certamente, ele tem que ter uma foice afiada ou algo do gênero e também uma máquina para debulhar os grãos. A colheita está madura. Quando leio isso dessa forma, que Deus tem que fazer algo na época da colheita, tem que ter algo para fazer a colheita, para tomar a colheita, então fica bem claro para mim. Estamos falando aqui de uma colheita espiritual, estamos falando do reino de Deus. Nosso Senhor disse, quando ele viu as multidões, a colheita é grande, a colheita está madura, os trabalhadores são poucos. O que pode ser feito? Peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E no momento seguinte, já estava acontecido. E aqui o irmão Brano continua, Eu quero me entregar a Deus para ser um instrumento de debulha nesses últimos dias. Não é tão simples assim, mas Deus já preparou todas as coisas, inclusive a ceifeira e tudo que acompanha. Ele já tem isso tudo pronto. E se nesse meio tempo tivermos que passar por todo tipo de coisa impossível, e sermos caluniados até o irreconhecível, que não podemos mais compreender ainda o que está acontecendo na Terra, mas então sabemos o que está acontecendo. Nada mais que o diabo. E enquanto o diabo estiver solto, muitas coisas também estarão soltas. Mas pela graça de nosso Deus, nós confiaremos no Senhor, que Ele coloque no seu e no meu coração aquilo que nós ouvimos hoje à noite. O Senhor chama o seu povo dentre os gentios, dentre as nações, antes de dar meia volta e reconstruir o tabernáculo de Davi, que estava em ruínas, assim como ele decidiu desde antes da fundação do mundo, assim ele o cumpre vitoriosamente. E nós ouvimos aqui, nesse sermão, que o irmão Branham nos lembrou dos primeiros cristãos e disse: ó Deus, que nós também nos tornássemos tais pessoas como eles eram no início. Pessoas que caminhavam com o Senhor, que testemunharam tudo isso, vivenciaram tudo isso e também vivenciaram sua crucificação, sua ressurreição e sua ascensão. Eram pessoas que mal podíamos imaginar, mas eram pessoas como você e eu, com a fé e a convicção no coração de que Deus havia feito grandes coisas. Eles viram e eles ouviram. Nós também vemos e ouvimos e vivenciaremos a Deus, assim como Ele disse aqui em sua palavra. Que o Senhor vos abençoe a todos e esteja com todos vocês, e lembre-se de mim em suas orações. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Pai Celestial, nós chegamos juntos a Ti. Nós Te agradecemos do fundo do coração por Tua preciosa e santa palavra. Senhor, nós ouvimos de Tuas palavras como Tu usaste os Teus servos, cedo e tarde, ó Senhor. Tu os escolheste para Ti, ó Senhor, e os preparaste para Ti de várias maneiras, ó Senhor. Senhor, nossa oração também é pelo nosso precioso irmão, quando ele sair novamente para levar Sua palavra ao Teu povo, para chamar, Senhor, aqueles que Tu queres chamar, Senhor. Senhor, Tu o preparaste, talvez o tenha feito passar por certos caminhos, Senhor. Tu raspaste a barba dele, como nós ouvimos, para que ele possa aparecer lá para a honra do Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Não um ser humano, não, Senhor, mas que Tu seja glorificado e para que a Tua vontade aconteça, Senhor. Assim, eu Te agradeço nessa noite, Te dou a honra, e todos nós nos dirigimos a Ti, ó Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, conceda a graça, Senhor, conceda a força, Senhor, conceda sucesso, Senhor. Salvador, nosso desejo ainda é que o Teu nome seja glorificado, que a Tua mensagem seja levada por toda parte, entre os muitos povos, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por nosso irmão, que Tu o tornaste por bênção até essa hora, e também pelas horas especiais nos últimos tempos. Nós Te agradecemos também, Senhor, pelos grandes feitos que Tu fizeste no nosso meio. Nós Te adoramos por tudo e louvamos a Tua graça e a Tua fidelidade. Senhor, nós sabemos o que Tu prometeste, certamente Tu cumprirás, Senhor. Louvado sejas Tu, glorificado sejas Tu também nesta hora da noite, Senhor. E assim nós nos confiamos, nosso irmão, em Tuas mãos, na Tua proteção e escudo, Senhor. Senhor, toma-o, Senhor, e usa-o, Senhor. Essa é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Aleluia! Glória ao Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém.